Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. O senhor Presidente da Comissão virá mais tarde, mas, portanto, para começarmos, eu dava nota de um pedido de dois pedidos de alteração da ordem de trabalho. Um do Partido Ecologista Os Verdes, já que o deputado Zé Luís Ferreira está noutro local do Parlamento e podermos discutir isto mais tarde quando eles chegarem. Portanto, era o ponto primeiro da ordem de trabalhos. E há aqui um pedido do Sr. Deputado André Silva, que tem que se ausentar fisicamente do Parlamento para podermos começar esta reunião com a discussão do ponto 10, que era a apreciação dos projetos de resolução relativamente às questões do amendoal e olival intensivo. Eu apontava aos grupos parlamentares se podem dar anuência a esta alteração da agenda, atendendo à impossibilidade do Sr. Deputado André Silva continuar connosco para além dessa hora. Grupo Parlamentar do PSD. Não há problema? Partido Socialista. Está bem, ok. Bloco de Esquerda.
Não, estava a objetar.
Partido Comunista. Portanto, ficamos a aguardar, então, se o Partido Socialista também não vir inconveniente. Ah, desculpe, já está. Não tinha reparado que a deputada Hilda Araújo, de novo, já tinha chegado. Não está em condição. Então vamos começando com outro ponto e depois já está a deputada Patrícia Fonseca. Já. Senhor Tajo Castro.
Presidente, será possível termos uma síntese, enquanto neste momento espera, já vou ter a resposta, mas em princípio está ok, vou iniciar para o ponto 10, mas será possível termos uma ideia dos pontos que vão ser adiados nesta sessão?
Não há
adiamentos, não há mais reunião.
Pois, eu espero que não. Da parte da mesa não vai haver muita flexibilidade para adiamentos, porque isto é a mesma coisa que inviabilizar iniciativas políticas dos partidos. Não. Senhor Tuali, uma coisa.
O PSD, de facto, tem aqui a intenção de pedir o adiamento do ponto 2, mas por uma razão de...
Eu, relativamente ao ponto 2, e nós podemos começar pelo ponto 2 enquanto o senhor deputado André Silva esperamos. Ontem a mesa colocou uma questão relacionada com a imagem que se projetaria de irmos agora aprovar projetos de resolução que são da terceira sessão legislativa. Pronto, e eu estava convictamente à espera que os grupos parlamentares pudessem ter a iniciativa de deixar cair estas iniciativas. Era, mas se algum não quiser, está no seu pleno direito. Portanto, nós vamos começar a reunião exatamente pelo ponto 2, pela avaliação dessa matéria. Portanto, nós estamos a falar de iniciativas do Partido Comunista, do PSD, do Partido Socialista e do CDS-PP. E eu começava por perguntar ao Partido Comunista, que é o primeiro proponente, qual é a sua intenção relativamente a esta matéria.
O PCP entende que o projeto de resolução apresentado era pertinente na altura em que a ocorrência se tratou, e ainda que seja uma ocorrência que tem alguma persistência, ainda este fim de semana ocorreu numa região muito perto desta que está em causa, ainda assim, analisando cada uma das recomendações que nós fazemos, neste momento, acima de tudo, seria o levantamento dos estragos, seria também uma resposta em termos de reposição do potencial produtivo, mas que neste momento, passado cerca de um ano, poderá estar já prejudicado este projeto de resolução e desatualizado.
PSD.
Eu penso que é extemporânea essa discussão, portanto nós tínhamos pedido o adiamento e portanto não há lugar a qualquer discussão. De qualquer forma, o pedido de adiamento decorre de um acordo tácito entre os vários proponentes, PCP, PS e CDS e PSD, naturalmente.
É para formalmente dar ao mesmo sem retirada.
No sentido, há um entendimento tácito entre os quatro partidos, no sentido de, com o adiamento, de dar baixa do projeto.
Pronto, vai dar ao mesmo. Eu compreendo o formato e tudo bem. Perguntava então aos dois outros subscritores, que é o Partido Socialista, se concorda com esta metodologia.
Sim.
Perguntava ao CDS-PP se concorda com esta metodologia.
Sim, Sr. Presidente, nós também achamos que é extemporâneo fazer esta.
Portanto, vamos fazer o adiamento deste ponto, sendo certo que o adiamento deste ponto representa a não consequência de nada, porque fica aqui.
Sr. Presidente, era só para confirmar o que o Sr. Deputado António Lima Costa disse, parte do PCP, confirmar o... foi dito, é verdade.
Pronto, no fundo corresponde também àquilo que era a preocupação da mesa e, portanto, acho que ficamos todos bem com esta decisão. Perguntava então agora se estamos em condições de passar para o ponto 10, conforme foi solicitado pelo Sr. Deputado André Silva.
Estamos em condições.
Estamos em condições. Assim sendo... Assim sendo, relativamente a este ponto, não houve nenhum texto conjunto, portanto mantém-se em linha estas quatro iniciativas que serão naturalmente, há bocado estávamos a discutir isto, serão votadas de qualquer forma, de forma independente, serão votadas de forma independente e depois subirá para plenário consoante os resultados dessa votação. Pois, mas não chegaram um texto, quer dizer, não chegaram um texto. Mas, portanto, mas eu vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para se pronunciar sobre essa matéria, quer sobre a questão do conteúdo dos projetos já na especialidade, quer sobre a questão do formato a seguir.
Em termos de generalidade, já foi discutido. Agora, o que importa é saber o resultado final, se há intenção de.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria já foi aqui abordada e já foram colocados os pressupostos deste projeto de resolução. Eu faço notar, no entanto, porque me parece que há alguma... talvez não tenha sido bem entendida a intervenção sobre este assunto que foi feita por parte do Bloco de Esquerda, que não se visa a proibição das culturas intensivas e superintensivas. Não é isso que está escrito em lado nenhum. O que se pretende é resolver alguns problemas que têm vindo a ser detectados na implantação de áreas de culturas intensivas e superintensivas. Aliás, existe um entendimento, parece-me que generalizado, de que efetivamente esses problemas existem e que têm que ser resolvidos. E, portanto, com vista à resolução desses problemas que toda a gente reconhece que existem, o que se propõe é que, até que haja uma definição, uma regulação da limitação da implantação dessas novas áreas, haja uma moratória à instalação de amendoal e olival intensivo e superintensivo, portanto, até que seja definida, melhor definida, a regulação. E depois que o ordenamento e limitação dessas culturas seja assente em critérios ambientais e de preservação dos solos, águas e biodiversidade, assim como de proteção da saúde pública da saúde pública e dos habitantes das áreas onde estes tipos de culturas agrícolas têm vindo a proliferar, dado que têm sido registados aquilo que parecem ser alguns abusos na aplicação de fitofármacos que poderão ter consequências e que preocupam muitas populações. Portanto,
Senhor, terá Senhor que ser Carlos melhor... Matias, eu peço desculpa de interrompê-lo, mas tem a ver uma questão com metodologia. Nós fizemos esta discussão já relativamente ao conteúdo dos projetos. Portanto, estávamos aqui só na especialidade, se houvesse alguma alteração, ver se tinha havido alguma evolução no sentido de haver textos conjuntos ou se submeteríamos... Mas ainda não foi apresentado, portanto... Eu acho que não vale a pena reabrir, mas eu não quero cortar a palavra
Muito
a ninguém,
bem.
Não, não, mas acho que não queria reabrir outra vez o debate sobre algo que já debatemos. Quer dizer, no fundo estaríamos à espera aqui de um campo para ver se há conjugação de propostas e quais são elas, ou se cada uma delas seguirá por si sozinha para o plenário. E peço desculpa ter interrompido, está bem?
Sim, agradeço. Só um instante. Peço só um minuto.
Sr. Presidente, era só para manifestar a nossa posição. O Grupo Parlamentar do PS não consegue perceber bem o que é o olival superintensivo, portanto estamos em condições de proceder à votação. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Grupo Parlamentar do Partido, está concluído, Senhor Deputado Carlos Matias. Senhor Deputado João Dias, pediu a palavra para...
Sr. Presidente, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e os Verdes, estamos a encontrar um texto conjunto, conscientes de que este texto conjunto terá que ser aprovado nesta comissão. Tentámos que o texto tivesse uma construção com base... nos projetos de resolução que estão apresentados, já foram discutidos e debatidos. mas que merecesse uma apreciação suficiente e necessária para a aprovação pelos restantes grupos parlamentares. Temos estado a ultimar este texto. Aquilo que sugeria era que, ou agora analisando o texto que vamos entregar de imediato, passamos à votação, ou se não houver condições, porque algum grupo parlamentar entende que precisa de mais algum tempo, esperaríamos para o final da reunião para podermos proceder então à votação.
A palavra ao senhor, portanto, ao senhor deputado do PAN, portanto, corrobora esta...
Corrobora... Sim, sim, mas antes disso gostava de poder esclarecer o senhor deputado João Castro. Não sabe o que é um olival intensivo.
João...
Super intensivo. Então, diz a definição que as culturas intensivas são todas aquelas que são sujeitas a um regime de regadio e que possuem mais de 200 árvores por hectare, sendo consideradas super intensivas as culturas onde o número de plantas seja superior a 1000 árvores por hectare. Relativamente ao procedimento logístico, nós concordamos com a proposta do PCP.
Relativamente ao grupo parlamentar, eu daria nota de que, naturalmente, tendo sido distribuído agora um texto de substituição, não iríamos proceder de imediato à votação, a não ser que todos os partidos estivessem de acordo. Eu dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD sobre esta matéria, se entende que deve ficar para mais tarde esta votação, ou se está em condições de votar os textos desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu estava preparado para afirmar que não tínhamos condições para analisar isto, mas da leitura na diagonal que acabo de fazer, portanto, não há de facto aqui novidade nenhuma relativamente aos projetos de resolução que lhe deram origem. E, portanto, nós reiteramos totalmente aquilo que afirmámos no momento da discussão e, para efeitos de ata, gostávamos até que a nossa argumentação ficasse referenciada na ata de hoje. E, naturalmente, o nosso voto será negativo relativamente a estes projetos de resolução, todos eles em particular e neste texto conjunto.
Muito bem, eu penso assim, por maioria de razão, que estaremos em condições de passar à votação. A senhora deputada Patrícia Fonseca, peço desculpa. Tem a palavra. Depois da votação, acho que não vale a pena, se tem alguma coisa... Tem a palavra agora e depois passaremos à votação de imediato.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que o CDS da leitura, eu não li ainda de facto o texto de substituição todo e gostaria de o fazer antes da votação, mas daquilo que já li, há aqui questões que já estão salvaguardadas em lei e que não, aliás, em lei não, que já estão salvaguardadas por, nomeadamente, determinações municipais, nomeadamente os perímetros de proteção, muitos PDMs já têm estes limites, não especificamente para estes, para o olival superintensivo, mas para um conjunto de culturas ou de atividades económicas. E, portanto, na nossa perspectiva, estas matérias já existem regulamentadas, têm é de ser fiscalizadas e, portanto, não vamos estar a fazer leis em cima de leis, porque elas não são cumpridas, não é por isso que, fazendo uma nova legislação, ela passa a ser cumprida e, de facto, tem havido situações no Alentejo que não são as corretas, mas o que tem de acontecer é que as autoridades competentes cumpram a lei e cumpram, quer o ICN, quer a CCDR, quer as autarquias, e que se cumprirem a lei nada destas coisas, e se fiscalizarem, nada destas situações acontecem, nenhuma destas situações acontece, e não precisávamos estar aqui a legislar por uma coisa que já está regulamentada.
Dos partidos proponentes, pediu a palavra o senhor deputado André Silva do PAN, para já.
É para prestar mais uma informação ao Sr. Deputado João Castro, porque esta é uma informação extremamente importante, porque dela vai depender o sentido de voto do Partido Socialista. Relativamente à definição de olival intensivo e superintensivo, ela partiu do grupo de trabalho dos olivais do Ministério da Agricultura, está em todos os relatórios. Relatórios esses que são públicos, que constam na nossa exposição de motivos do projeto de resolução que tem mesa e que estão inclusivamente em nota de rodapé. E, portanto, nós fomos beber e fomos transcrever essa definição que vem via Ministério da Agricultura.
Pronto, eu penso que as questões, mas eu dou a palavra, mas gostaria de tentarmos encerrar este debate. Deputado João Castro.
Muito rápido. Sr. Presidente, era só para esclarecer o Sr. Deputado André Silva, de que enquanto essas definições ou esses conceitos explorados em alguns relatórios não reuniram um consenso mais alargado, obviamente a sua percepção é muito difícil. E é simples de perceber. É que se nós avançarmos para este tipo de votação e para este tipo de interpretação desta forma, gostaria de perguntar ao Sr. Deputado se irá também apresentar uma proposta para criar regras suplementares relativamente ao cultivo do tomate superintensivo. Muito obrigado.
Penso que ninguém mais quer usar a palavra de uso. E vamos para. Senhor Deputado André Silva, para encerrar esta.
Para encerrar, de acordo com os meus conhecimentos de agricultura, tomateiro não é uma árvore.
Bem, vamos passar então à votação do texto conjunto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN, pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista Os Verdes. E eu perguntaria quem vota contra, quem vota o texto conjunto apresentado por estes quatro partidos. Deduzo que os restantes votem a favor, portanto foi rejeitado com o voto de conta do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP. Vamos passar então ao ponto 3 da ordem do dia e que tem a ver com a discussão e votação na especialidade de um texto conjunto que já existe. Portanto, é um texto conjunto que, no fundo, repesca aquilo que está nos textos, nos projetos iniciais do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. E, portanto, eu daria a palavra, pronto, como há um texto conjunto novo, daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias para se pronunciar sobre este ponto 3 da ordem do dia, que tem a ver com o Fundo de Compensação Salarial para os Profissionais da Pesca de Esposende e demais localidades onde situações similares se verificam. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Instante, Sr. Presidente, que com estas alterações dos papéis e das ordens para trás e para a frente, eu já não entendo com isto. Portanto, nós apresentamos um texto conjunto que reúne o essencial das nossas posições e que visa resolver, a situação dos pescadores que, por razões compreensíveis e legalmente enquadradas, não podem, são longos períodos sem pescar. O que se propõe é que, e é isso que está nesse texto de síntese, que a indemnização por paragem forçada, enquadrada legalmente nos conceitos legais, seja o mais próximo possível do período efetivamente de paragem e não pelo mínimo. Portanto, atualmente o pescador está parado 80 dias, recebe apenas 60, se está parado 90 dias, recebe apenas 60, e, portanto, o que se propõe é que se, como o período máximo é de 90 dias, portanto, se o pescador tiver parado 81 dias, receberá os 81 dias, se estiver parado 90 dias, receba 90 dias, e se estiver parado mais de 90 dias, enfim, receba o máximo que atualmente pode receber, que são os 90 dias. Portanto, isto visa minorar um problema social grande. Como se sabe, os pescadores têm uma vida dura, arriscada e não muito bem remunerada, e, portanto, será o mínimo que se lhes pode fazer minimizar esta situação de dificuldades económicas que está enquadrada legalmente e que é possível fazer. O texto de substituição, portanto, entre os dois, as duas iniciativas inicialmente apresentadas, visa precisamente isso. Por outro lado, também se procura, e enfim, isto resulta do esforço de síntese, que sejam mobilizados recursos financeiros necessários para as medidas de melhoria das condições da Barra de Esposende, que está muito necessitada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado António Lima Costa.
A discussão sobre este assunto foi já tida e, nesse sentido, nós, não havendo alteração de fundo nem de pormenor relativamente ao projeto conjunto, suponho que é isso, nós mantemos o mesmo sentido de voto, que é favorável.
Muito obrigado. Senhora Deputada Sofia Araújo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. No que respeita a esta matéria, a lei já hoje prevê o alargamento do período de 60 dias para 90 dias para o pagamento da compensação salarial. E este alargamento é uma medida que assume um cariz social e é muito relevante na comunidade piscatória. No entanto, é importante salientar que este alargamento deve ser sempre feito tendo em conta a sustentabilidade do Fundo de Compensação Social dos Profissionais da Pesca, para que seja garantida a proteção dos pescadores abrangidos por este fundo. Para termos noção, o impacto orçamental desta proposta pode atingir cerca de 1 milhão de euros por ano. Contudo, e considerando de facto que a situação social destes profissionais e da sua comunidade, e tendo em conta esta situação social, iremos acompanhar esta iniciativa.
Muito obrigado. Relativamente ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também, muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer também que acompanhamos o texto conjunto e vamos votar favoravelmente.
O Sr. Deputado João Dias teve que se ausentar por ter também trabalho noutra comissão, mas vamos passar à votação e, portanto, até penso que há algum consenso sobre esta matéria. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaríamos agora ao ponto 4 da ordem do dia, que é a apreciação de um texto de substituição relativamente a projetos de resolução iniciais que tinham sido apresentados pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS-PP relativamente a questões relacionadas com a desertificação territorial e com o montado, medidas específicas para defesa do montado sobre Iazinho. E, portanto, como há um texto de substituição, eu daria a palavra ao primeiro partido proponente, o Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Ventura.
Sim, pode ser. Nós não temos nada a acrescentar.
Ok,
estamos pronto. Perfeitamente de acordo, perfeitamente ao texto de substituição.
Agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Carlos Matias.
Nós também não temos nada a acrescentar ao debate que já foi feito, portanto o projeto conjunto reúne o essencial das nossas posições e, portanto, vamos aceitá-lo.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar CDS-PP, presumo que para o mesmo efeito.
Também, Sr. Presidente, o texto foi consensualizado e, portanto, é um texto no qual nos referimos e foi consensualizado entre todos.
Não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer acrescentar alguma coisa sobre esta matéria, portanto, estamos em condições de passar à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Só pedia só um segundo para também atualizar as minhas notas. Íamos então passar ao ponto 5. Portanto, é um novo texto de substituição de projetos de resolução do Partido Comunista Português e do CDS-PP relacionados com a questão da população de javalis em Portugal. Na ausência do Sr. Deputado João Dias, eu dei a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, mais concretamente à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, presumo. É o ponto 5 da ordem do dia e é um texto de substituição apresentado conjuntamente pelo CDS e pelo Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, apenas para dizer que, de facto, o texto foi consensualizado entre o PCP e o CDS, tentando verter todas as recomendações que estavam nos dois projetos iniciais, foi distribuído e, portanto, o CDS revê-se neste texto que foi proposto inicialmente pelo PCP e, portanto, iremos votar favoravelmente.
Eu perguntava se havia algum grupo parlamentar que queira usar a palavra sobre este novo texto ou se estão satisfeitos com a discussão que já houve sobre esta matéria. Se não, passaríamos à votação. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
É apenas para chamar a atenção para quem estiver interessado nesta temática que ontem foi emitido um documentário bastante extenso em horário nobre na RTP1 sobre a problemática dos javalis. De facto, este estudo está a ser feito pela Universidade de Aveiro. E, portanto, acho que quem se interessa por isto, com certeza, quererá e poderá ver esse documentário, aliás, bastante bem feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Passar agora ao ponto seguinte, ponto 6. que tem a ver também com um texto de substituição que terá, pelo menos a mim, chegou-me um bocadinho antes do início desta reunião e que penso que está consensualizado entre, penso, quase todos os grupos parlamentares, CDS-PP, PS, PAN, Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Assim sendo, só darei a palavra se algum dos senhores deputados quiser. A senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apenas para dizer que, tendo em conta, porque o CDS era o primeiro subscritor da iniciativa e calhou-nos a nós fazer a proposta de texto conjunto, que tentámos consensualizar, mas depois o PAN pediu para ver vertidas algumas das suas propostas que não estavam na opinião do deputado André Silva, vertidas na versão consensualizada, e foi por essa razão, porque entendemos que no limite iríamos votar ponto a ponto, se fosse caso disso, aqui, mas não deveríamos logo coertar a possibilidade dos grupos parlamentares verem vertido num texto final as suas propostas, e foi por isso que, de facto, o CDS incluiu aquelas propostas numa segunda versão que enviámos e que depois eu ontem não tive a oportunidade de estar presente na reunião, na comissão, mas que entretanto, nos e-mails que circularam, mereceu a oposição dos outros grupos parlamentares. Nós também não concordávamos com elas, mas só as incluímos porque, não sendo possível consensualizar um texto, teríamos de fazer uma votação informal, nem que fosse ponto a ponto aqui na comissão, e por isso dizer que nos revemos integralmente neste texto final que foi proposto depois pelo deputado João Dias.
Eu perguntaria se algum grupo parlamentar mais queria usar a palavra sobre esta matéria. Não, assim, não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Portanto, eu passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 7, que também penso que temos um texto de substituição que foi apresentado pelo Partido Comunista Português, pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Socialista e pelo CDS-PP. Sobre questões relacionadas com a produção leiteira nacional. Não estando o Sr. Deputado João Dias, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, se quer acrescentar alguma coisa, sendo certo que este texto foi consensualizado, mas dava-lhe a palavra, por favor.
Não, o texto, nada especial, o texto foi consensualizado, portanto, creio que reúne o essencial das posições dos diversos documentos iniciais. Muito obrigado.
Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra sobre esta matéria. CDS-PP, Sr. Deputado Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para subscrever aquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda já disse, que nós concordamos plenamente com o texto que foi acordado entre todos. Muito obrigada.
Muito. Mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Se não, assim não se serve, passaremos de imediato à votação deste texto de substituição. E eu perguntava, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Desculpem que tenho que estar a tirar apontamentos para mim e para o Presidente. Vamos passar então ao ponto 8 da ordem do dia, apreciação também de um novo texto de substituição, penso que apresentado pelo Partido Socialista e pelo CDS-PP, relativamente a matérias relacionadas com recolha de dados relativos ao preço e ao mercado, cadeia do abastecimento alimentar, do Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agroalimentares. Daria a palavra, se o entendesse, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, o texto foi de alguma forma consensualizado, deixem aberto a metodologia para a recolha de dados, decorre daquilo que são as conclusões do Grupo de Trabalho do Leite e também daquilo que foi a regulamentação que saiu ao nível europeu, que mais ou menos em paralelo com aquilo que foram as preocupações também do Grupo de Trabalho, tentámos verter neste texto conjunto. Muito obrigado.
Não sei se o Grupo Parlamentar CDS-PP quer acrescentar alguma coisa sobre esta matéria. Sr. Deputado Hilário Luz Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós concordamos plenamente com aquilo que foi o texto acordado com o PS e que ficámos muito satisfeitos por ter conseguido esse resultado. Muito obrigada.
Pergunto-se a algum outro grupo parlamentar que quer usar a palavra. Assim não sucedendo, passaríamos à votação deste texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos então agora ao ponto 9 da ordem do dia, que também é um texto de substituição que foi consensualizado entre o Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS-PP e que tem a ver com incêndios e com procedimentos simplificados relativamente ao apoio às vítimas de incêndios do Algarve que ocorreram em agosto de 2018. Pergunto ao Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, se quer acrescentar alguma coisa.
Apenas para dizer que, Sr. Presidente, que este texto reúne o essencial das posições dos três partidos subscritores. Obrigado.
Não sei se o PSD quer acrescentar alguma coisa. Não quer. O CDS-PP quer, não quer. Então, se nenhum partido mais quer usar a palavra, eu passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Relativamente ao ponto 10, já foi... Estamos já aproximados do final. O ponto 10 já foi tratado. Tem a palavra, Sr. Deputado João Castro.
Nesta última votação, o Partido Socialista altera o seu sentido de voto para a favor.
Portanto, este texto de substituição relativamente ao ponto 9 foi aprovado por unanimidade. Eu de qualquer forma, pediria aos serviços se podiam contactar o Sr. Deputado Zé Luís Ferreira, ou alguém do gabinete do PEB, dizendo que estamos já aproximados do final. Ele pediu para o ponto 1 ser discutido quando chegasse, pronto, e pode correr o risco de quando chegar já ter a reunião terminada. Portanto, agradecia que fizessem essa nota. Porque depois não vamos ficar aqui, obviamente, à espera. E o mesmo se passa relativamente ao ponto 11 e 12 da agenda, que são os próximos, como não está cá a senhora deputada Maria Lopes, julgo que não. Ah, está. Eu não sei atendendo a que... Senhor deputado João Castro.
Está quase a dizer.
Está a acabar a reunião. Estávamos a falar sobre os pontos 11 e 12 da ordem do dia. Temos aqui relatórios de escrutínios europeus da senhora deputada Maria Lopes, que não está. E, portanto, eu perguntava se o Partido Socialista, mesmo de uma forma mais expedita, quer fazer a apresentação de modo a eles poderem ser votados em tempo útil, ou se a senhora deputada estará para chegar, ou se... O ponto 13 está bem. Não, está bem, não tem problema nenhum. O ponto 13. O Sr.
Deputado José Luís Ferreira pede desculpa, está no mérito, não consegue sair e prefere não discutir porque está a discutir a sua ausência.
Portanto, o ponto 1, depois de contactado o Sr. Deputado José Luís Ferreira, o ponto 1 é adiado, o que na prática significa que morre na praia, ou seja, esta embarcação não estava tão bem calafetada quanto pensávamos. Pronto, então pediria a alguém para talvez ao Sr. Deputado, Sr. Deputado João Castro, quer-me substituir aqui na mesa para eu apresentar o relatório, ou dispensam essa, ou dispensam essa, esse formalismo, e portanto também é uma apresentação.
Sim.
Pronto, relativamente ao ponto 13, este escrutínio foi decidido aqui em sede de reunião da Comissão. Não nos parecia na altura que fizesse muito sentido, atendendo a que o seu impacto naquilo que é a atividade das pescas portuguesas é praticamente nulo. De qualquer forma, como assim foi sugerido por um grupo parlamentar, foi feito o escrutínio. Tem a ver este regulamento com as possibilidades de pesca de determinada águas e grupos de peixe para o ano 2019. O mais significativo, o princípio da subsidiariedade não se aplica, pois as disposições da proposta dizem respeito à conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas, que é a competência exclusiva da União. E quanto ao princípio da proporcionalidade, é respeitado, pois as medidas propostas são adequadas e necessárias para permitir alcançar os objetivos pretendidos, não existindo outros menos restritivos. As conclusões, volta a sublinhar a questão do princípio da subsidiariedade e, de qualquer forma, mesmo não nos dizendo diretamente respeito, como da análise da presente iniciativa verificamos que poucos meses após a aprovação do regulamento de determinadas possibilidades de pesca para determinadas áreas e grupos de peixe, o Conselho, apoiado em pareceres do CIEM, alterou os limites de certas pescarias para o ano de 2019 e tal facto devia suscitar e suscita o posterior acompanhamento da iniciativa. Assim sendo, a Comissão da Agricultura e Mar dá para concluir o escrutínio da presente iniciativa e eu também fico, como nota pessoal, dizer que fico muito satisfeito do último ponto desta agenda ser a apreciação de um relatório meu, embora tenha havido aqui esta troca agora de pontos, porque conclui um trabalho que tive 10 anos aqui nesta Comissão, foi os 10 anos em que estive no Parlamento, na Comissão da Agricultura e Mar, onde foi possível, não obstante, com legislaturas muito diferentes, 3 legislaturas de características completamente diferentes, mas conseguimos sempre, muito pelo empenho de todos os meus colegas que aqui participaram desde 2009, não obstante as nossas diferenças pessoais, as nossas diferenças ideológicas, as nossas diferenças partidárias, ter um clima que, na realidade, acho que honra esta Comissão e que me vai deixar seguramente uma boa recordação e uma boa memória. Muito obrigado e dava agora a palavra, se alguém quer pronunciar sobre este relatório, Sr. Deputado João Castro. Senhora Deputada Maria Lopes. Falar sobre o meu relatório.
O 13. Estamos no 13.
Então, a sua palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, se não se. Então eu vou deixar para o fim a deputada Maria Lopes, porque ela chegou agora, está. Senhor deputado Carlos Matias.
Eu apenas, são 3 coisas muito, muito breves. Em primeiro lugar, para cumprimentar o deputado Ulisses Pereira pelo trabalho que fez, que está bem feito e, portanto, que é objetivo, rigoroso. Em segundo lugar, para fazer notar o ponto 2 das conclusões, que eu concordo, mas que nos deixa algo perplexos ou intrigados, como é que limites de pescarias fixados há tão pouco tempo já estão a ser alterados, o que nos faz interrogar sobre as bases sobre as quais são fixados os limites. E em terceiro lugar, para cumprimentar também o Sr. Deputado Ulisses Pereira e desejar as maiores felicidades na nova vida liberta de tantos encargos parlamentares, foi um prazer trabalhar com ele. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Maria Lopes, então, que já está em condições de intervir.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer bom dia e pedir desculpas pelo atraso, mas isto, as obrigações políticas distritais fizeram que tudo rapasse em termos de horário e as minhas desculpas pelo atraso. Cumprimentar também os senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que pela elaboração do relatório, que não nos oferece dúvidas, é claro e objetivo, como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Matias, e a referir aqui no ponto 2, quando na sequência do que disse o deputado Carlos Matias sobre a questão das cotas serem novamente alteradas, mas também diz aqui que deve ser feito posterior acompanhamento da iniciativa, pelo que é nosso entender o relatório cumpre bem os seus objetivos. Muito obrigada, Sr. Deputado Ulisses Pereira. E disse.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só também dizer que o CDS cumprimenta o Sr. Deputado Ulisses Pereira pela elaboração do relatório. Não temos nada a acrescentar, nenhuma observação a fazer, apenas relativamente ao relatório, mas apenas para também dizer que foi um gosto da parte do CDS, mas em meu nome pessoal também, estes 4 anos de convivência, dos quais 2 ou 3 como coordenadora desta comissão, partilhar, no fundo, acho que de facto o Sr. Deputado Ulisses Pereira no tempo em que eu estive também como deputada nesta comissão, corroboro perfeitamente as suas palavras. Acho que conseguimos nestes últimos 4 anos, pelo menos, com as nossas divergências políticas, ideológicas, com elevação na grande maioria na quase totalidade das situações, debater as nossas ideias, e tivemos uma relação cordial. E portanto acho que fizemos, dignificámos esta comissão e o papel dos deputados, e portanto acho que foi um bom gosto, e saímos daqui todos com o sentido, penso eu, de dever cumprido. Foi um gosto trabalhar consigo, Sr. Deputado, e espero no final, depois desta legislatura, podermos encontrar por outros motivos não políticos, porque certamente ficam, depois destas questões todas, acabam por ficar algumas relações, umas de amizade, outras de relação, melhor, relação pessoal, e ficam certamente boas relações entre todos, apesar das nossas divergências, e penso que isso é o mais importante também. Obrigado.
Pronto, eu antes de colocar à votação o relatório, portanto, queria agradecer ao Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, quebrando aqui um pouco o regimento, era também para, não tendo sido um hábito, era para fazer das palavras da deputada Patrícia as minhas. Foi um gosto trabalhar consigo, foi um gosto aprender consigo e com a sua experiência e com a forma como dialogámos e colaborámos aqui nos trabalhos parlamentares. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar, os nossos cumprimentos e um registro pela sua intervenção e pela sua ação, e congratulamos-nos bastante por podermos ter o gosto de participar nos trabalhos consigo. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Madeira Alves pediu a palavra antes ainda da votação. Sim,
Sr. Presidente, era só também para saudar, desejar as maiores felicidades no novo caminho que vai abraçar, porque quando cheguei não me tinha percebido que não estaria connosco. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Antes de passar à votação, agradecia naturalmente as palavras que me foram dirigidas, e desejo-vos a todos felicidades políticas, pessoais, e quando forem para os lados de Chaves, telefonem para comerem pelo menos mais alhazinha de produção artesanal. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu perguntava à Sra. Deputada Maria Lopes, relativamente aos pontos 11 e 12, se faz a apresentação conjunta dos relatórios ou se quer fazê-la de forma separada. Pode fazer de forma conjunta, não é? Portanto, tem a palavra para a apresentação dos relatórios referidos no ponto 11 e 12 da agenda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que comece por agradecer ao assessor, Sr. Engenheiro João Rato, eu não sei se está aqui presente, está, toda a colaboração que tem dado na elaboração de relatórios e outra compilação de documentação, porque sem a sua preciosa ajuda isto não seria possível. Portanto, a primeira palavra é para ele. Depois, sobre os relatórios. Os relatórios, o primeiro, o de 2019, de 219, é sobre a alteração do Regulamento da União Europeia nº 1387/2013, que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos agrícolas e industriais, de referir que o objetivo é que sejam assegurados os fornecimentos suficientes e não interruptos certos produtos agrícolas e industriais produzidos forma inadequada ou não produzidos de todo na União Europeia para evitar quaisquer perturbações no mercado desses produtos, alguns com direitos autónomos na pauta aduaneira comum, foram total ou parcialmente suspensos pelo tal regulamento. De referir que a presente proposta não prejudica os países que beneficiam de um acordo comercial preferencial com a União, depois que esta proposta também não tem incidência financeira nas despesas e nas receitas, a deputada relatora exime-se nesta sede emitir a sua opinião sobre a matéria em análise e, em conclusões, a proposta do regulamento é da competência exclusiva da União, pelo que o princípio da subsidiariedade não se aplica, respeita também o princípio da proporcionalidade, atende à matéria em causa e não suscita quaisquer questões, e a Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei nº 43/2006, afetada, alterada pela Lei nº 21/2012, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Este foi o primeiro. Relativamente ao segundo, de 2019, número 210, altera o Regulamento 1388/2013, relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais. Aqui também há este tempura objetivo definir contingentes pautais autónomos para determinados produtos quando a sua produção é insuficiente para responder às necessidades da sua indústria transformadora. Dever-se-á, por isso, proceder à abertura de contingentes pautais da União a taxas de direitos zero reduzidas relativamente a volumes adequados, sem perturbar os mercados desses produtos. Portanto, justifica-se assim a abertura de contingentes pautais autónomos para alguns novos produtos, atualmente não enumerados no anexo deste regulamento 1388/2013. Em termos de incidência orçamental, também não tem incidência a nível das receitas. Em termos da opinião da relatora, a definição dos contingentes pautais autónomos para alguns novos produtos, bem como a alteração da descrição de novos produtos, por forma a ter em consideração a evolução técnica ou ajustar o volume do contingente inicial, são de facto razões importantes, no entender da deputada relatora, para que se considere que a presente proposta de regulamento do Conselho possa trazer benefícios ao mercado interno de produtos industriais e agrícolas. Assim, em termos de conclusão, a proposta é da competência exclusiva da União, pelo que o princípio da subsidiariedade não se aplica, respeita também o princípio da proporcionalidade, atende à matéria em causa, e a Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. E muito obrigada pela vossa atenção.
Eu passava a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, está bem?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para felicitar a Sra. Deputada Maria Lopes pela elaboração do relatório e, portanto, da nossa parte não temos nada a acrescentar.
Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimento a Sra. Deputada Maria Lopes pelos relatórios que elaborou. Eles são rigorosos, objetivos e, portanto, nada tenho a acrescentar. Já agora, também, se o Sr. Presidente me permite, esta também será a minha última intervenção aqui nesta Comissão e neste Parlamento. Quero agradecer a todos e a todas os senhoras e senhores deputados os debates estimulantes que aqui tivemos e que me obrigaram a aprofundar o conhecimento em matérias que eu estava um pouco afastado. Evidentemente, creio que compreenderão que o calor, posto em algum ponto, não significou menos respeito pela posição de cada um, como é natural, e, portanto, desejo a todas as maiores felicidades pessoais. Eu creio que a próxima Comissão de Agricultura, na próxima legislatura, e provavelmente muitos dos senhores e das senhoras deputadas que aqui estão, aqui voltarão a estar em outubro, vai ter dossiês muito importantes para enfrentar, matérias muito importantes. Eu recordo a PAC, o ordenamento florestal, a agricultura familiar, a adaptação às alterações climáticas, enfim, dossiês muito, muito exigentes que eu confio que serão aprofundados e tratados como o país merece. Portanto, em resumo, a todos as maiores felicidades pessoais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório, também o CDS não tem nada a acrescentar, apenas cumprimentar a deputada Maria da Luz Lopes Relativamente, também aproveitando ou respondendo à intervenção do deputado Carlos Matias, dizer que também para o CDS, apesar das divergências óbvias e quase permanentes naquilo que diz respeito às posições que temos no que respeita à setor agrícola, apesar de tudo, em alguns pontos fomos conseguindo manter algumas convergências, muito pontualmente mesmo, mas mesmo nesta divergência, penso que conseguimos, concordo consigo, Sr. Deputado, acho que o balanço é positivo naquilo que foi o debate político, com elevação e com respeito mútuo, em particular, pronto, e desejo-lhe as maiores felicidades, em particular, não posso dizer que será um gosto de debater consigo agora nas próximas, tendo em conta que somos eleitos pelo mesmo distrito, não será consigo que farei a próxima campanha eleitoral, mas dizer-lhe que seria, apesar de tudo, um gosto voltar a tê-lo assim neste debate próximo que teremos, mas que certamente nos iremos cruzando por aí, exatamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dá a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer o trabalho realizado pela Sra. Deputada Relatora Maria Lopes relativamente aos relatórios apresentados. Que eles são factuais e claros. E relativamente agora à última intervenção do Sr. Deputado, basta-me dizer-lhe que lhe faço votos de que tenha maiores sucessos pessoais e profissionais e que esperando que o futuro lhe seja risonho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, antes de passar à votação, também queria, em nome da mesa, em nome pessoal, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, dizer ao Sr. Deputado Carlos Matias que foi um prazer trabalhar consigo. Apesar de tudo, conseguimos encontrar muitas plataformas que às vezes pareciam impossíveis de atingir, mas essencialmente conseguimos encontrar todos nós a mais importante, que é a plataforma, se não direi da amizade, pelo menos do reconhecimento e do respeito mútuo, que é isso que também nos traz muita força para aquilo que falta, ao longo das nossas vidas. Eu e o deputado Carlos Matias temos saída, fazemos votos para que os outros continuem aqui a lutar pela agricultura e pelo mar português. E colocava agora à votação, em conjunto, os dois relatórios apresentados pela Sra. Deputada Maria Lopes. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Nos outros assuntos, eu tenho simplesmente a lembrar que a próxima reunião da Comissão será no dia 30 de julho, terça-feira, pelas 15 horas e 15 minutos, e terá como pontos únicos da ordem do dia a questão das redações finais das iniciativas que vêm a ser aprovadas no plenário.
E do relatório de atividades.
Também vai ser. E provavelmente o relatório de atividades da Comissão e atas. Não, teria. Dia 30 de julho, 15 e 15 horas. Continuação de um bom dia e muito obrigado por tudo.